Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Estamos de volta para mais um bate-papo, que com certeza vai interessar muito a você. Aqui quem fala é Jorge Macau. E olha só o que vamos trazer para o programa de hoje. O nada menos famoso alimento nosso de cada dia, o feijão. Esse grão que faz um longo caminho desde o campo até os nossos lares, chegando até os mais sofisticados restaurantes, é responsável por grande parte de nossa economia, pois movimenta uma enorme cadeia produtiva, gerando muito emprego e renda nesse nosso Brasilzão. Em nossas condições de Brasil, os estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo e Mato Grosso respondem por 88% da produção nacional. E um fato curioso é que pequenos produtores com propriedades de até 5 hectares têm importante participação nessa produção. Porém, como se sabe, a maior e mais significativa parte vem mesmo da produção empresarial. É importante saber que os avanços tecnológicos e as pesquisas inovadoras podem incrementar e transformar ainda mais esse cenário. Para compreender melhor essa perspectiva, conversamos com o pesquisador Alcido Vander, da Embrapa Arroz e Feijão. Quem fala com ele é o jornalista Hélio Magalhães, também da Embrapa Arroz e Feijão. Vamos conferir essa conversa no quadro de entrevista. Está na hora do nosso Dedo de Prosa.
Um Dedo de Prosa.
Saudações, Alcido. Para começar, uma coisa que não sai da nossa cabeça. O Brasil, com essa mistura de clima e 3 safras por ano, tem tudo para ser campeão em feijão, não é mesmo? Mas o Nordeste ainda enfrenta produção bem menor que o Centro-Sul.
O Brasil é muito diverso, né? A gente tem condições de solo e clima que são muito diferentes de uma região para outra. Em parte da região Norte e Nordeste também é quente demais para a gente produzir feijão comum. Lá, né, se adapta melhor o feijão caupi, que suporta melhor essas temperaturas mais elevadas. Em algumas regiões também nós temos solos que são de baixa fertilidade, chuvas mais irregulares, tem anos que chove em determinada época, outros anos essa chuva falha, e isso atrapalha muito o cultivo do feijão comum. Então, a gente tem ainda, além desses pontos aí, dificuldade de acesso à tecnologia, que infelizmente ainda é uma realidade para grande parte dos agricultores, principalmente no Nordeste. Então, nessa região, Nordeste, por exemplo, para a gente conseguir quantidades altas, né, bem mais altas do que se consegue hoje, teria que ser um lugar onde não faz tanto calor, primeira coisa, né, e segundo, que a gente possa então poder contar com irrigação para poder suprir uma falta de chuva numa época essencial, né, para a cultura, teria que analisar solo, adubar a terra se for necessário, usar semente de qualidade. Além disso, os produtores têm que ter acesso à assistência técnica para que os técnicos possam orientá-los para eles conseguirem obter os melhores resultados das suas plantações.
Então, gostaria que você falasse aqui nesta comunidade quais são os principais obstáculos climáticos e tecnológicos que perpetuam essa disparidade regional e o que podemos fazer para nivelar o jogo.
Mudanças aí no regime de chuvas e também na própria variação das temperaturas, às vezes temperaturas um pouco mais elevadas, tem interferido sim na produção de feijão no centro-oeste em várias épocas do ano, né? Então, a irrigação pode ajudar à medida que ela vai conseguir suprir a água necessária para a cultura se desenvolva bem, e as chuvas não ocorrer no momento, que é muito importante para o desenvolvimento da cultura do feijão. Então, o sucesso vai depender de muitos fatores, né? A gente vai precisar ter uma boa genética, né? Uma genética muito produtiva, com sementes de qualidade, uma lavoura muito bem cuidada, muito bem nutrida, livre de doenças que podem limitar a sua produção, e a água disponível para as plantas, sempre que elas precisarem, né? Então, tudo isso no seu conjunto é muito importante para a gente conseguir produzir bem. Além disso, a gente tem visto muito também o aumento da utilização de diferentes insumos de base biológica, né? Os bioinsumos baseados em diferentes micro-organismos podem ajudar muito para que as plantas consigam ser mais resilientes, menos vulneráveis às mudanças aí na, temperatura e chuva, né? Então esses biológicos podem ajudar muito que o produtor consiga produzir mais e melhor.
E pegando essa deixa, Alcido, a gente se pergunta, se a tecnologia é pulo do gato na produção, por que a adoção de sementes certificadas ainda é limitada por aqui? É como ter a receita de bolo perfeita, mas insistir em usar ingredientes de qualidade duvidosa. Como essa relutância afeta o bolso dos pequenos e médios produtores, que são a espinha dorsal da nossa agricultura? E qual o custo dessa escolha para a sustentabilidade do setor a longo prazo?
No feijão, a gente tem muitas lavouras sendo plantadas com grãos comerciais ou semente própria, semente salva, e que essas sementes muitas vezes já não têm mais uma boa qualidade genética, elas já foram degenerando ao longo do tempo, já foram plantadas há muito tempo, elas começaram a ter problemas que se contaminaram com doenças, muitas doenças do feijão, elas são transmitidas pela semente, então depois que ela já está contaminada, ela só vai perdendo o potencial produtivo. Então isso vai limitar muito o potencial produtivo das lavouras. Se a gente usar grãos comerciais, né, semente salva, semente ruim, a gente vai ter baixa produtividade e os custos de produção vão ser elevados, porque a gente vai precisar fazer um esforço maior para tentar controlar as doenças que vêm junto com essa semente já contaminada. E isso vai afetar a plantação, então ela vai acabar não produzindo tão bem. Então, primeiramente, o produtor de feijão precisa estar convencido de que usar uma semente de qualidade vai dar um resultado melhor na sua lavoura. Semente boa é uma entrada inicial com uma vantagem para a gente poder ter uma boa produtividade e uma maior lucratividade com a produção de feijão.
E para fechar, Alcido, o que falta para o Norte e Nordeste chegarem ao mesmo nível de competitividade do mercado de feijão, tanto aqui quanto lá fora?
A região Norte e Nordeste serem diferentes do ponto de vista climático, por exemplo, no Norte a gente vai ter mais dificuldade de produzir feijão comum em grande quantidade. Lá se adapta melhor feijão caupi. Ele seria mais adaptado àquelas condições do solo clima. No Nordeste, onde nós temos, naquelas regiões onde a gente tem a possibilidade de irrigação, se a gente usar boa semente, uma adubação de qualidade, de acordo com as necessidades que as plantas têm naquele local, e tiver um bom manejo de cultura, a gente vai conseguir produzir muito mais feijão comum. Devido à sua localização, Nordeste seria muito propício pensando em exportação também, porque estaria mais próximo de alguns mercados, por exemplo, europeu, para fins de exportação, caso a gente consiga produzir mais naquela região. Claro que para tudo isso funcionar bem, é fundamental que os agricultores tenham disponível para eles uma boa orientação técnica. Então, a assistência técnica é fundamental para que os produtores possam ter acesso às melhores práticas produtivas, práticas de manejo, e sejam mais bem adaptados para a sua realidade, no seu local, no seu estado, no seu município. Então, essas melhores práticas forem implementadas, a gente vai conseguir ter uma produção muito melhor, mais produtiva e mais rentável em feijão, que pode permitir que a gente consiga também acessar novos mercados a partir, especialmente, da região Nordeste.
Muito bom, Alcido. Essas são informações importantíssimas para quem está envolvido na produção e busca na tecnologia melhorias para a sua produção e renda. Bem, mas para enriquecer ainda mais o programa de hoje, temos o depoimento de quem vive desse negócio. Para isso, fomos até Catalão, município distante 256 quilômetros de Goiânia, para conhecer a realidade de Evandro Nezelo, agricultor familiar de feijão. O Evandro vai nos contar sobre os desafios do campo e as estratégias que garantem uma colheita de sucesso. E quem continua na direção de nossa entrevista de hoje é o jornalista Hélio Magalhães. Continue ligado, amigo ouvinte.
Fala, produtor!
Olá, Evandro. Todos sabemos, Evandro, o quanto feijão que vocês cultivam com tanto cuidado aí em Catalão representa para a renda e o sustento familiar. E nessa caminhada é feita com muito esforço e empenho para superar os desafios da produção de feijão, não é mesmo?
Falar em feijão é falar, eu acredito, no alimento do dia a dia da população brasileira, né? Eu acho que a gente tem que pensar na produção de feijão como o carro-chefe da população brasileira, né? Por mais que a gente, no dia a dia, a gente encontre algumas dificuldades, mas eu acho que muitas vezes são as dificuldades que fazem a gente superar, né? A questão dos desafios que a gente tem aí, porque a gente falar em plantio de feijão para a agricultura familiar, aí está falando em pequena escala, onde que a gente alimenta 70% da população brasileira. Nós hoje, quanto produtores, a gente tem grandes dificuldades, porque tudo que é pensado hoje de tecnologia, são pensados em grandes áreas, na verdade, né? Para grandes produtores, e não desafiando a questão da agricultura familiar, né? Então, acho que nós temos essa grande dificuldade quando a gente falar em agricultura familiar, e tudo que é pensado em grande escala, máquinas em grande escala, produtividade em grande escala, e não em pequenas proporções que nem nós. Geralmente nós da agricultura familiar, quanto é um hectare? 2, quando muito, quanto 3 hectares de feijão aí, é com grandes dificuldades, né?
Agora, olhando para a frente e pensando em dar um gás na produção, na venda, ou para guardar o feijão depois de colhido, ou para vender com mais facilidade e por um preço mais justo?
A questão do armazenamento para feijão sempre vai ser um problema, sabe? Principalmente na questão da agricultura familiar, porque como tem um investimento alto, o produtor tem que colher e já comercializar. Não tem como armazenar. A grande maioria dos agricultores familiares não tem estrutura para armazenamento de feijão ou qualquer outro produto, né? Então, acaba se virando, sendo o refém do mercado. Que uma vez que você colheu, a gente já tem que entregar, vender para pagar, vamos dizer, as contas, na verdade. E tem um custo aí que vem onerando aí no dia a dia. E aí a gente acaba sofrendo algumas consequências diante disso.
O que é que você imagina que poderia facilitar a vida dos agricultores de feijão para melhorar o jeito e, claro, na renda de vocês?
Eu acho que esses três grandes eixos, eu acho que a gente deveria pensar de forma mais conjunta, sabe? Ter mais políticas públicas voltadas à agricultura familiar.
Evandro, que baita conversa, hein? Agradeço demais por você ter compartilhado sua experiência e nos dado essa visão tão importante sobre a produção de feijão, os desafios e a realidade do dia a dia no movimento camponês popular de Catalão.
Obrigado, Evandro. A parceria de todos vocês, agricultores familiares, faz toda a diferença. E você, amigo ouvinte que nos acompanha, se quiser saber mais sobre o feijão, é simples. Visite o site da Embrapa, www.embrapa.br, clique em publicações e bibliotecas e digite feijão no campo de busca para acessar todas as informações e variedades de feijão que você precisa. O Prosa Rural está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Arroz e Feijão. DDD 62, telefone 3533-2110. Vou repetir, DDD 62, telefone 3533-2110. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Hélio Magalhães. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.